É quase inacreditável pensar na ideia de adquirir um artefato antigo, inestimável, sabe?
Sim, um daqueles com segredos de civilizações perdidas.
Exato. Levar essa relíquia para um dos maiores museus do mundo e, simplesmente trancar numa gaveta escura por 75 anos.
Nossa, sem tradução, sem nada.
Sem nada, só lá, acumulando poeira. E hoje, a missão deste nosso mergulho profundo é examinar exatamente isso. Porque a nossa visão da história antiga não é só incompleta, mas, tipo, ela tá literalmente soterrada.
E soterrada sobre uma montanha de erros humanos, né? Burocracia acadêmica e, claro, muita, muita terra mesmo.
É. E essa tensão toda é o que torna essa investigação de hoje tão cativante pra gente. Nós estamos analisando uma intersecção bem fascinante, que é a relação entre a arqueologia de campo e a história bíblica.
Os dados que a gente vai usar vêm das palestras muito detalhadas do Dr. Robert Vanoy.
Isso. Focamos na história do Antigo Testamento.
E é bom colocar um marco zero cronológico logo de cara, sabe? A arqueologia começa de fato a ter alguma relevância real e um diálogo com os textos bíblicos ali a partir de Gênesis 12.
Que seria a época de Abraão, certo?
Exatamente. Porque antes disso, os dados históricos extrabíblicos disponíveis são praticamente nulos.
Certo, vamos destrinchar isso. Porque, na real, quando o público pensa em arqueologia bíblica, a imagem que vem na cabeça é cena de filme de Hollywood.
Ah, com certeza. O Indiana Jones cavando, né?
Pois é. Aqueles monumentos de pedra gigantes sendo desenterrados intactos, ou tipo, decifrações mágicas que derrubam impérios num estalar de dedos.
As pessoas têm essa expectativa de que a Terra vai fornecer um sim ou um não matemático, um raio-x perfeito do que aconteceu no passado.
O que, a gente sabe que não é bem assim.
Longe disso. E entender os limites da arqueologia é fundamental. A gente não está aqui para listar os achados mais famosos.
Nós precisamos entender a metodologia. O que a arqueologia de fato pode fazer?
E mais importante, o que ela não pode fazer de jeito nenhum, que é o que muita gente ignora.
É, o material do Dr. Vanoy foca muito nessa ilusão da certeza, né? Mostrando como a arqueologia ganhou essa importância desproporcional por dois grupos totalmente opostos.
Totalmente polarizados.
De um lado, a gente tem aqueles estudiosos super críticos. Eles chegam numa escavação, não acham nada e já dizem: olha, o texto é historicamente falso.
E do outro lado, no extremo oposto, vem os estudiosos conservadores cometendo o mesmo erro metodológico, só que ao contrário.
Usando um pedacinho de muro para provar, tipo, a veracidade de absolutamente toda a Bíblia.
O que é fascinante aqui é o erro comum das duas abordagens. Eles elevam a ciência da Terra a uma posição de autoridade inquestionável. E esquecem que os próprios arqueólogos quase nunca concordam entre si.
Mas, peraí, me tire uma dúvida. Assumindo o papel de quem só quer entender a lógica, a ciência não deveria dar um veredito final?
Como assim?
É que, se um texto antigo diz que tinha uma cidade imensa num vale, a gente vai lá com as pás, cava e não encontra nenhum tijolo quebrado. Esse silêncio não encerra o caso? O vazio não é uma prova de que não tinha nada lá.
Faz sentido pensar assim, mas a dura realidade do campo é diferente. A ausência de prova não é prova de ausência. Tudo se resume a quão fragmentado é o que sobreviveu ao tempo.
Fragmentado como?
Pensa nos materiais de escrita. O papiro, por exemplo. O Egito tem um clima super seco que preserva papiro, maravilha. Mas Canaã e aquela região lá têm muita umidade.
Tá, então tudo simplesmente apodreceu.
Apodreceu. Virou pó. Os registros originais não existem mais.
Tá, os materiais orgânicos desintegram, eu entendo. Mas e as pedras? Porque, tipo, construções e muros não evaporam com a chuva, né?
A pedra não apodrece, mas ela anda. A gente tem que lembrar que erguer muros antigos exigia muito suor, muito dinheiro e trabalho escravo.
Então eles reciclavam.
Exato. Quando uma cidade caía, a próxima geração olhava para aquelas ruínas e não via um museu a céu aberto. Eles viam uma pedreira de graça. Eles roubavam sistematicamente as pedras para construir as próprias casas.
A maior operação de roubo e reciclagem da história.
Basicamente. O pesquisador Edwin Yamauchi explica isso através do que ele chama de frações. É o desafio matemático do passado. A primeira fração é justamente essa, uma parcela minúscula de coisas realmente sobrevive.
Ele dá aquele exemplo das estelas, não é?
Sim. Estelas eram tipo grandes outdoors de pedra que os reis faziam para se acabar das vitórias.
Um marketing político antigo.
Isso. A gente encontrou a estela moabita do rei Quemes, inteirinha. Só que os reis de Israel também faziam essas estelas o tempo todo. E sabe quantas a gente achou intactas?
Nenhuma.
Zero. Nada intacto. Só fragmento. Outro caso absurdo são as sinagogas antes do ano 70 d.C. Deveriam existir centenas da Palestina.
E a arqueologia só encontrou uma confirmada, em Cafarnaum.
Uma só. O resto virou casa de alguém ou sumiu.
Certo. Então, o que sobrevive já é quase nada. Mas mesmo assim, com a tecnologia de hoje, satélites, sei lá, a gente pelo menos mapeou o que gestou, não é?
Aí entramos na segunda fração de Yamauchi, o que é mapeado. Em 1944, a gente tinha cerca de 3 mil sítios mapeados. Em 63, o Nelson Gluck fez umas pesquisas e subiu para 5 mil.
5 mil locais. Parece bastante.
Parece, mas o diretor Moshi Kakabe estimou que esses locais registrados são só um terço de tudo que pode existir debaixo da Terra.
Caramba!
Dois terços nem sequer estão no nosso radar.
Ok, mas desses 5 mil que a gente sabe onde estão, a gente deve estar escavando tudo, né?
Aí é que está a terceira fração. O que é de fato escavado? O Paul Lepp, um arqueólogo bem famoso, fez as contas. Desses 5 mil, sabe quantos tiveram algum tipo de escavação científica?
Chuta aí, mil?
150. Escavações grandes mesmo, daquelas estruturadas, foram só 26.
26 de 5 mil. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, tipo, para quem tenta visualizar o tamanho do problema, pensa numa analogia de um quebra-cabeça.
Um quebra-cabeça bem grande, eu imagino.
Gigante. Um de 10 mil peças, que seria a história do mundo antigo. Só que a gente não tem a caixa com a imagem final. E pior, a gente só tem umas 3 peças na mão.
Nossa, 3 peças de 10 mil?
Exatamente. E as outras 9.997 peças estão lá enterradas sob metros de terra no quintal do vizinho, sabe? E nós não temos a menor condição de ir lá buscar.
É a analogia perfeita. E o buraco fica mais fundo com a quarta fração. Digamos que a gente consiga escavar um local. O que é totalmente examinado.
Quase nada.
O Yigael Yadin, num projeto gigantesco em Hazor, com 30 especialistas, trabalhou por 4 temporadas inteiras quebrando pedra no sol quente. Eles limparam 1/400 avos da cidade.
Uma fração de nada.
Ele mesmo fez a conta. Levaria 800 anos de trabalho ininterrupto para limpar a cidade de Hazor. E a Babilônia, 8 mil anos.
8 milênios. É surreal. E com esse tempo todo, os erros humanos na própria escavação são bizados.
Totalmente.
Tem aquele caso do megaprojeto Imegido, né, da Universidade de Chicago. Eles encontraram um fragmento da epopeia de Gilgamesh. Um negócio de valor inestimável.
Sim, escrito em cuneiforme.
Só que o arqueólogo-chefe não achou aquilo com um pincel delicado, não. Eles acharam esse fragmento jogado na pilha de entulho da própria escavação.
Jogaram fora o fragmento de Gilgamesh.
Comum. Pra quem tá exausto debaixo do sol do deserto.
Nossa, eu fico impressionado com isso. Mas pior do que perder no deserto é perder o artefato no porão. O que nos leva ao tesouro esquecido.
Ah, o gargalo dos museus.
Exato. A quinta fração. O que realmente é publicado. O que a gente acha que resolve os nossos problemas pode estar numa prateleira de um museu na Filadélfia.
Tem curadores admitindo que os porões ocidentais estão absolutamente lotados de caixas cheias de relíquias que ninguém abriu ainda.
É um absurdo. Uma lista de reis babilônicos foi comprada em 1880 e ficou lá, intocada. Demoraram 75 anos para publicar ela em 1954.
E o Código de Leis de Lipstadt, né? Outro caso clássico. Ficou mofando na Pensilvânia por quase 70 anos até que um pesquisador percebeu a importância na década de 40.
Se conectarmos isso com o panorama geral da assiriologia, a gente entende por quê. Não é qualquer pessoa que sabe ler cuneiforme. Faltam profissionais, falta verba. O Samuel Kramer diz que só 10% dos textos cuneiformes escavados foram publicados.
10%?
É. Em Mari acharam 25 mil textos, mas publicaram os 2 mil e poucos.
Quer dizer, mesmo se a gente encontra, salva do deserto e leva para o museu, a gente esbarra na burocracia e na falta de cérebros para ler.
Exatamente. E mesmo quando é lido e publicado, a jornada não acabou. a gente bate de frente com o maior obstáculo de todos, que é a mente humana.
A subjetividade da pata.
Porque a arqueologia não é matemática pura. Esse é um princípio vital hoje. As conclusões são sempre provisórias. O muro não vem com uma placa dizendo quem construiu. É tudo baseado em lógica e muita dedução.
O que deixa um espaço enorme para interpretações completamente equivocadas, né? O caso do John Garstin, em Hazor, nos anos 20, ilustra isso perfeitamente.
O que aconteceu lá?
Ele cavou em 1928 para ver se Hazor era aquela cidade importante da época de Josué. Para provar, ele precisava achar um tipo específico de cerâmica micênica que era um marcador de tempo daquela época.
E ele não achou nada?
Nenhum caco de cerâmica. Então ele bateu o martelo, Hazor não era importante na época de Josué. Fim da história. A arqueologia refutou o texto.
Até que décadas depois?
Sim, até o Yayu Edin ir escavar o mesmíssimo local e, adivinha, o chão estava forrado de cerâmica micênica. O Garstin tinha concluído que a Bíblia estava errada simplesmente porque ele enfiou a pá no quarteirão errado da cidade.
Um erro de poucos metros anulou toda a conclusão histórica.
Totalmente, e reescreveram a história. E não é só aí. Lembra dos estábulos de Salomão em Megido?
Ah, esse é um ótimo exemplo de como a gente cria narrativas.
Nossa, e como cria? Eles acharam uns pilares de pedra com buracos. Como o texto fala dos cavalos do rei Salomão, eles na hora disseram, olha, achamos os estábulos, os buracos eram para amarrar os cavalos.
E isso virou uma verdade inquestionável.
Até chegar 1970 e o James Pritchard refazer a análise. Descobriram que o nível de terra nem era da época de Salomão, era do rei Acabe.
E não eram estábulos?
Não. Eram só quartéis ou grandes depósitos. Os buracos nas pedras eram, na verdade, só suportes estruturais para segurar o telhado. Não tinham nada a ver com cavalos.
Isso levanta uma questão importante. Teve também o caso do Nelson Gluck com as minas de cobre de Salomão.
É, o que aconteceu lá?
Ele foi procurar um porto naval salomônico na década de 30. Não achou porto nenhum, mas achou umas ruínas e declarou para o mundo que tinha descoberto enormes fornalhas de fundição de cobre. Era a indústria de Salomão.
Que depois tiveram que desmentir tudo, né?
Tiveram. Novas evidências apareceram e forçaram uma reinterpretação completa. Aquilo nunca foi uma fornalha de cobre. Como que a gente pode ser dogmático sobre a história se a própria ciência muda de ideia toda década?
Diante dessa montanha de incertezas, dados fragmentados e interpretações enviesadas, como é que a gente organiza isso na nossa cabeça?
O Yamauchi propôs algo muito visual e genial. Os círculos de evidência.
O famoso diagrama de Venn da arqueologia.
Isso. Imagina três círculos. O primeiro são os registros bíblicos sobre o evento. O segundo círculo são os restos literários de outras culturas. Outros povos falando da mesma coisa.
E o terceiro?
Os restos materiais em si. O monumento, a parede. O local exato onde esses três círculos se sobrepõem, o texto, a literatura externa e a pedra na terra, é quase nulo. É uma raridade estatística.
Então, o que tudo isso significa para nós na prática?
Significa que exigir a corroboração física para acreditar num texto antigo é um perigo. Metodologicamente, você não pode chamar uma afirmação histórica de falsa só porque a pá ainda não a confirmou.
Tem o exemplo clássico no livro de Daniel. Ele cita um tal de Dário o Medo.
Exatamente. Como os arqueólogos não acharam nenhum Dário o Medo nas primeiras escavações, a crítica disse que era fraude, que o autor inventou o personagem porque não sabia história.
O que é super prepotente da parte deles, né?
Muito. Aconteceu a mesma coisa com Pôncio Pilatos, a figura que praticamente sentenciou Jesus não tinha nenhuma prova epigráfica fora da Bíblia até 1961.
Pera, até 61 ninguém tinha achado o nome dele gravado?
Nada. Herodes o Grande também só foi atestado arqueologicamente em 63. A ausência de evidência que a gente vê hoje é só um artefato escondido esperando a próxima escavação de amanhã.
O que nos deixa com um pensamento final super provocativo para quem está ouvindo esse mergulho profundo. Pensa bem se a nossa compreensão do passado está baseada em uma fatia tão absurdamente pequena de locais.
Milhares de anos para a gente terminar de escavar, né?
Sim, e sabendo que está cheio de coisa trancada em gaveta de universidade. Quanta daquela história dita indiscutível que a gente aprende nos livros da escola hoje não passa de uma suposição temporária.
Uma suposição esperando para ser completamente reescrita por uma simples tábua de argila escondida, que a gente nem sabe que existe.
É de explodir a cabeça, sabe? Fica aí o convite para manter sempre a mente aberta e questionar essas certezas fechadas. Até a nossa próxima análise profunda.